Esses tempos, o super-homem fez 80 anos. 80 anos promovendo a paz, a justiça e o jeito americano. Eu acredito que estudar quadrinhos é um excelente método para se entender a história do século XX, ou pelo menos a história ocidental ou norte-americana do século XX, e como movimentos sociais e artísticos passaram, né, durante esse tempo. Eu falo aqui de machismo, de racismo, mas falo também de vegetarianismo. E por quê? Porque eu estava lendo Homem Animal esses tempos, do Grant Morrison, e me veio à cabeça que eu devia virar vegetariano. Esse foi um estopim, porque eu já pensava nessa ideia há bastante tempo, mas foi importante. E aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar e entender como nos quadrinhos é refletido o vegetarianismo. E na minha pesquisa, eu trouxe vários frutos que eu pretendo compartilhar com vocês. Afinal, se o super-homem é um alienígena que acredita que toda forma de vida merece viver e ser protegida, e ele não deixa uma única pessoa cair de um prédio gigante, ele tem essa responsabilidade de proteger a todos, o Batman não mata. Então, como que a gente aplicaria isso ao direito dos animais? Vários personagens dos quadrinhos já foram vegetarianos ou são vegetarianos. Tanto em quadrinhos mais independentes ou fora do mainstream super-herói, como. E eu só consigo pensar aqui no Todd, no ex-namorado do mal da Ramona Flowers, quanto nos super-heróis. Mas nos super-heróis a gente consegue pensar em inúmeros exemplos. O Damian Wayne é conhecidamente vegetariano, o Punho de Ferro também. O Bruce Banner é um caso bem interessante porque. O lado Hulk, em alguns quadrinhos mais pesados, ele inclusive é canibal. Mas o Bruce Banner, ele é vegetariano, cara. Isso é um jeito muito interessante de apresentar esse negócio do primitivo, do animalesco, que come carne, e aí tá tudo bem comer carne, né? Porque é um primitivo mesmo, e tá certo, com o homem, que teoricamente seria superior a esses instintos, né? Pelo menos é a tese principal do Bruce Banner e Hulk, né? Aquela coisa bem médico e monstro do livro clássico do Robert. Esqueci o nome do autor. De qualquer forma, essa dualidade é muito interessante. O Magneto também, ele é vegetariano em algumas coisas, e isso é muito interessante porque a história do Magneto passa por várias questões de direitos humanos, várias questões. E essa coisa do Magneto não usar produtos de origem animal diz muito sobre como ele é envolvido com a causa de direitos iguais e tudo. É muito interessante, sim. A Zatanna também, a Feiticeira Escarlate em algumas questões, e o Superman agora. O Superman, ele era vegetariano antes dos Novos 52. Durante alguns anos ele foi, infelizmente. Não existem referências a isso. Em 2003 ele virou, e aí desde 2011 a gente não tem isso confirmado. Porém, é muito interessante a forma que o Mark Waid lidou com isso. Por quê? Porque o Super-Homem, primeiro, ele ganha um poder nesse quadrinho, que é Birthright, direito de nascença, de que ele consegue sentir a vida. Ele passa a sentir uma essência vital em todas as coisas que ele olha. Ele passa a ter isso. E ele não consegue mais comer carne, porque quando ele olha uma carne, ele consegue ver uma essência de vida naquilo. É muito interessante. O Geoff Johns trouxe isso de volta no em 2009 no Origem Secreta. Porém, ele atualmente não é canônico, essa questão dele. Porém, muito interessante, principalmente se você pensa do ponto de vista que ele veio do Kansas, sabe? Em que a agropecuária não seria industrial, né? Eles comeriam o que eles produzem. Faria sentido você comer carne naquele contexto, mas quando ele vai para a cidade grande e consegue ver a figura maior, faz mais sentido para ele entender que comer carne igual um maluco não é o ideal. A Kitty Pryde também é. O Ozymandias dos quadrinhos, mas é do Watchmen, mas aí é para demonstrar também o jeito mais afetado dele. Um que muita gente já teve em conta também é o Mutano, né, dos Jovens Titãs. E ele é um caso complicado, né, porque isso é uma piada. Muita criança deve ter tido o primeiro contato com o vegetarianismo e com direitos animais com o Mutano, e é claro que o Mutano não vai comer animais, né? Ele vira animais, não faria o menor sentido. Porém, no Jovem Titãs, pelo menos no que eu lembro, que é o desenho mais antigo, né? Isso era uma piada. O Mutano só comia tofu e todos os outros Jovens Titãs ficavam falando muito mal disso e rindo da cara dele. E tipo, ai, tofu, que nojo, vamos comer esse bifão. O Cyborg principalmente falava muito disso, sabe? É chato, mas é um passo, né? A gente tem também a Mulher Maravilha, que como a perfeição absoluta da verdade, do amor, ela precisaria realmente não comer animais, até porque ela fala com animais. E aí que tá interessante, quem colocou esse negócio dela falar com animais foi o Greg Rucka, que também foi o cara que fez ela ser vegetariana. A gente não tem confirmação de que ela ainda seja, porém, no Renascimento, ela voltou a falar com os animais, que no caso seriam representações dos deuses, mas ela fala com animais. E quem escreveu essa run dela de volta foi o Greg Rucka. Então é muito interessante para mim pensar que, mesmo que não tenha sido confirmado desde os 952, o Greg Rucka ter voltado a ter escrito, trouxe aquela pegada dele, que era a pegada original mesmo. O Greg Rucka trouxe de volta, então eu imagino que a gente pode considerar que é uma continuação da outra, e pensando que o Renascimento foi o ponto desde 2016, eu para mim, a Diana atualmente, ela também não comeria carne. E aí tem o Homem Animal também, que é o grande personagem, né? Porque o Grant Morrison, ele é envolvido em grupos, em ONGs, né, dos direitos animais, e ele quis passar toda essa parada para a história. Mas isso aí, o Jeff Lemire também pegou mais tarde nos 952, colocou o mesmo assunto em tona. Eu vou deixar para falar do Homem Animal depois. Isso tudo eu falo sem contar os momentos que os direitos animais são abordados sem associá-los diretamente ao vegetarianismo. Um dos personagens mais importantes no que diz respeito à proteção dos animais é o Aquaman, que, por ter a capacidade de se comunicar com as criaturas do mar, e ele tem um longo histórico de defesa dos subaquáticos. Outro destes é o Pantera Negra, né, que ele se opõe ao chamado culto do gorila branco, que torturaria macacos, né? Isso é uma tem toda essa tribo que é fora de Wakanda, sabe? Que Wakanda é contra. Vingadores Ultimate também tem no desenho, no caso, tem toda uma situação em que o Thor, ele luta contra o extermínio dos povos, né? E também no X-Men Sem Limites 44, foi a primeira abordagem disso. É como aquela vez que o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde abordaram o racismo. Foi o primeiro grande momento de vegetarianismo em quadrinho, que foi quando um menino Lula, é o nome do personagem, ele descobre várias torturas animais, e mesmo que o Juggernaut e o pessoal zoa do Samuel, a Jean tenta ajudar ele, e aí a Jean usa o poder dela para entrar telepaticamente num cão que foi torturado. E aí as páginas tentam passar para você a sensação de tortura através do cão. A moral da história é, obviamente, que não devemos ser cruéis com os animais, porque eles têm capacidade de sofrer, sabe? É aquela coisa que o Superman diria, de que você não pode atacar o mais fraco, sabe? Você tem que ser maior que isso. Mas essa é a questão, né? Eles podem raciocinar? Não. Eles podem falar? Não. Mas eles podem sofrer. Então, é uma ideia central na ética animal, né? As outras habilidades de pessoas afetadas são irrelevantes. Enquanto puderem sofrer, tem o direito dos animais serem levados em consideração. Se legitimássemos a violência contra eles pela única razão de que podem ou não falar, podem ou não raciocinar, ou talvez porque são membros de outra espécie, como fazem os X-Men nesse gibi, isso significa que tratamos um animal com menos respeito e pensamos que vale menos, sem nenhum argumento racional. Então, ele não, só porque ele não é membro da nossa espécie. Isso é uma coisa bem problemática, né? Vamos convenhar. É claro que não é a mesma coisa que racismo ou sexismo ou qualquer outroismo problemático, mas de certa maneira está na mesma cadeia de desrespeito, que é aquela coisa bem patriarcal e heteronormativa. É tudo deriva do patriarcado, mas a gente vê a questão heteronormativa e todas essas questões problemáticas derivam de um mesmo problema. E acredito eu que dizer que nós estamos no topo da cadeia alimentar não é tão diferente de todas as outras desculpas que humanos já deram por muito tempo. De qualquer forma, é muito interessante como essa história abordou a tendência da sociedade mesmo e criticando a arrogância dos humanos em relação aos animais não humanos, e mostrando como é importante o debate sobre como tratamos os animais da perspectiva da vítima, né? Tem que sempre ver as outras perspectivas. Em 2000 também, a DC fez um one shot chamado Superman pelos Animais, For the Animals. Na capa é o Superman salvando um gatinho de uma gangue de jovens torturadores, ensinando a lição que você não pode maltratar uma criatura só porque você acredita que ela é inferior a você, só porque ela é mais fraca que você. O Superman é sempre um grande exemplo, né? Ele é um exemplo de como os super-heróis podem trabalhar como defensores dos direitos dos animais. Ele é o campeão dos oprimidos, ele defende aqueles que são fracos demais para se defender. E os animais, colocando em contexto global, eles são os mais oprimidos, sabe? Eu novamente, isso me escapa muito. É muito complexo, porque o homem animal aborda isso. É muito fácil você desvirtuar o que eu estou dizendo e colocar uma coisa como se eu estivesse comparando violência com seres humanos com violência com animais. Você pode ser um ecoterrorista, e eu nem te julgo tanto, e falar que é a mesma coisa. Eu não acredito que seja. Mas eu acredito que é algo a ser colocado em consideração, sabe? E uma coisa não, de forma nenhuma, invalida a outra, né? O Mark Miller também, quando escreveu Old Man Logan, colocou ele como vegetariano, e tem um monte de escritor, né, que gosta de vegetarianismo, é vegetariano, ou está envolvido com o movimento, que quer expor isso, e o que é sempre legal, né? Eles chamam a atenção para o sofrimento animal. Um destes autores, inclusive o já citado Grant Morrison. Ele fez o melhor exemplo de defensor dos direitos animais. O super-herói vegetariano é o homem animal, é o Buddy Parker, que ele apareceu pela primeira vez em 1965 em Strange Adventures, número 180, mas ele não ganhou muita popularidade até 1978, quando, durante a invasão britânica, o Grant Morrison foi chamado para escrever uma série limitada de quatro edições sobre o homem capaz de emprestar as habilidades, pegar emprestado as habilidades dos outros animais. No entanto, visando um público mais madura e adulto, né, aquela coisa mais séria que rolava todo o movimento na época, vindo do Alan Moore e de Sandman e tal, de Constantine, ele apresentou o protagonista pelado, com uns takes meio putaria, umas coisas meio palavrão, falou assuntos bem mais específicos, tipo questão de experimento em laboratório, sabe, com animais e coisas assim. E assim, essas quatro primeiras edições foram tão bem sucedidas que acabaram dando 26, né? O título poderia ter sido cancelado se não fosse pela. E aí que eu não me recordo se é a edição 4 ou a 6, peço perdão, mas é O Evangelho do Coiote, que é a primeira vez que o Grant Morrison colocou direitos animais com metalinguagem intensa, porque o Grant Morrison é o mestre da metalinguagem, né? E ele fez tipo a ele fez tipo não, ele contou a história do Papa Léguas e o Coyote, sabe? Mas assim, meio que da perspectiva do Coyote, em que o Papa Léguas agora seria tipo o homem. E aí é muito triste, cara. Você compra demais a história daquele Coyote, sério. E assim, é incrível. Ele meio que sai do universo do desenho animado, sabe? Vai pro mundo real, mas o mundo real nem é tão melhor, não. Mas assim, quando se. Mas assim, sobre promover direitos animais, é perfeito. Esse quadrinho é perfeito. O Buddy discute com a esposa sobre consumo de carne. Ele alega que as condições que os animais enfrentam na pecuária antes de serem abatidos são horrorosas. Ele afirma que salvaria ratos usados para pesquisa médica, porque a vida de um rato não é menos importante que a vida de um humano. É mais uma vez mordando especismo, né? Ele auxilia grupo de ativistas de direitos animais a salvar golfinhos, ele salva golfinhos de empresas multibilionárias e tals. De todos os personagens super-heróis, o Animal Man é com certeza o mais ativo, né? Na luta pelos direitos animais. Ele falando tanto de consumo de carne como questões mais específicas, né? É fácil pra gente entender por que o Morrison, que é vegetariano, gostou de implementar esses tópicos na run dele. Ele, na verdade, escreveu um meta-problema no qual ele, como autor do quadrinho, fala diretamente com o personagem principal explicando as motivações como escritor. Isso é um micro-spoiler, mas na última edição de Homem Animal, o próprio Morrison conversa com o personagem e ele comenta isso. Ele admite que tem uma opinião forte sobre o assunto e que tem medo de soar muito enfadonho. A gente pode ver como é difícil para ele traçar um limite sobre onde ele deve parar de implementar suas visões pessoais no trabalho. No entanto, o que ele queria fazer era chamar a atenção das pessoas para o que está acontecendo no mundo, porque ele se sente incapaz de fazer outra coisa para se opor ao que está acontecendo aos animais. Ele chega a afirmar que a vida de um rato vale exatamente tanto quanto a vida de uma criança humana e que não há absolutamente nenhuma maneira de justificar moralmente a exploração animal. É o que o próprio personagem fala no quadrinho. Ele explica que ele estava achando que poderia ficar muito pedante, né? E aí ele decide colocar também a questão da metalinguagem, porque o primeiro terço de Homem Animal é muito sobre vegetarianismo e o último terço é muito metalinguagem, sabe? Existe algum momento que o tema principal foi alterado. Quando ele escreveu o Batman também, ele colocou o Damian Wayne como vegetariano. E assim, ele foi longe, assim. É uma questão das mais importantes na vida dele. E eu acho que enquanto ele vai escrever sobre isso. Os humanos, para ele, citando uma entrevista dele, os humanos desconsideram os interesses dos animais por duas razões. Porque somos menos propensos a sentir empatia por um ser que é menos semelhante a nós, e porque a maioria dos humanos não dos animais não humanos não tem capacidade de se comunicar conosco e expressar suas necessidades. Essa é a tese principal dele. E por isso a gente questiona automaticamente nossa visão em relação aos animais assim que os personagens do Morrison começam a falar. No caso do Homem Animal, por exemplo, porque ele sentiria essa dor, né? Ver um semelhante de nós passando por essas dores, como é o caso da Jean no X-Men 44 lá, faz você sentir a empatia pela dor que esse ser que tem mais a ver com a gente do que parece, do que a gente sente, tem como seus direitos devem ser reservados e já que eles não podem lutar por esses direitos, cabe a nós, né, escolher lutar por eles. Existe uma lei moral que nos obriga a fazer isso? Não existe. Mas também não existe nenhuma lei divina nos obrigando a respeitar direitos humanos, e a gente respeita. Cabe a nós, em nossa nós como com o privilégio do intelecto e a capacidade do esclarecimento, saber e escolher o que é certo e o que não.